Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre os golpes do cartão de crédito consignado e o que fazer para se proteger. Quem vai conversar a respeito deste assunto comigo é a juíza da Vara de Juizados Especiais de Marechal Cândido Rondon, Berenice Ferreira Silveira Nassar. Boa tarde, é um prazer tê-la aqui conosco, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes da rádio. É uma alegria poder voltar aqui para conversar com os ouvintes e com você, Patrícia.
Muito bom. Pois é, magistrada. Tal qual ocorre com os cartões de crédito comuns, a gente vê que também existem práticas de fraudes e golpes do cartão de crédito consignado, não é mesmo, magistrada? E essas fraudes estão ocorrendo cada vez mais?
Esse tipo de fraude, nós verificamos muita ocorrência no período especialmente da pandemia, em que as pessoas faziam mais negócios através da internet. Então, esse produto, cartão de crédito, muitas vezes era oferecido por telefone, ou por mensagem, ou por divulgação em redes sociais, e as pessoas acabavam aderindo sem saber muito bem do que se tratava.
Ainda hoje, pós-pandemia, esse produto continua sendo, magistrada, oferecido?
Sim, porque esse produto é muito interessante para as instituições financeiras, porque ele recai sobre o benefício previdenciário ou salário das pessoas. Então, é um retorno garantido. Eles têm a certeza de que vão receber. Então, é um produto que é muito oferecido e que, quando bem atendido e bem avaliado por quem o contrata, né, pelo consumidor que o contrata, é um produto interessante para fazer frente às despesas, à programação econômica das pessoas.
Então, esse golpe, ele atinge principalmente qual público?
Em relação aos que nos procuram nos juizados especiais, são os aposentados e pensionistas do INSS. Porque, normalmente, essas pessoas têm uma familiaridade com o empréstimo consignado. E elas, às vezes, fazem o cartão de crédito consignado pensando que é um empréstimo. E as condições são totalmente diferentes, inclusive a forma de restituição do valor.
Como que que funciona o cartão de crédito consignado, magistrada?
O cliente, né, ele deseja um valor para o seu consumo, assim como no empréstimo consignado. Então, ele ou procura ou lhe é oferecida, houve muita oferta através de rede social, através de contatos telefônicos, é oferecido um valor que é disponibilizado na conta bancária da pessoa e esse valor será restituído em forma de desconto no benefício do INSS. A diferença entre o empréstimo consignado é que o empréstimo consignado ele tem um número fixo de parcelas.
Uhum.
E o cartão de crédito consignado,
sim,
ele recai sobre a margem consignada. Então, a pessoa vai pagar uma parcela fixa, mas essa parcela corresponde àquela parcela mínima do cartão de crédito. Então, ela raramente, dificilmente vai conseguir abater algo no principal. Ela vai pagando sempre aquela parcela mínima do cartão de crédito, que corresponde geralmente aos juros do cartão, que são juros altos, e aquela dívida vai ficar indefinidamente. Então, o que acontece, e as pessoas buscam o judiciário nessa hora, é quando elas percebem que já estão pagando há alguns anos aquela parcela e não há perspectiva de parar. Aí elas se dão conta de que não fizeram um empréstimo consignado, mas sim contrataram um cartão de crédito consignado. E aí elas vêm ao judiciário para buscar uma revisão desse contrato, para buscar uma forma de quitar essa dívida de forma definitiva.
É aí que está o golpe, então, magistrada?
Não, o golpe seria se as pessoas realmente elas não soubessem o que estão contratando. Geralmente, as pessoas desejam ter acesso a esse valor que é disponibilizado. Mas, muitas vezes, elas não compreendem de que forma esse valor será disponibilizado, qual é o contrato que está sendo realizado. Elas não percebem que não é um contrato consignado, que é pago em parcelas fixas, geralmente até 84 parcelas. Então, a questão é de compreensão e, para que seja atendido pelo Código de Defesa do Consumidor, vai ser analisado se no momento da contratação
Sim.
houve uma falha do serviço bancário na oferta ou falta de informações a respeito daquilo que estava sendo contratado. O que nós temos verificado em vários processos é que muitas vezes as pessoas contratam ou por telefone ou fazem um contrato e às vezes não têm conhecimento que fizeram. E nós vamos ver o representante do banco, que é como um agente que procura, né, um representante do banco, ele chama um correspondente. O correspondente, por exemplo, nós moramos em Marechal Cândido Rondon.
Sim.
E a pessoa que ofereceu, que consta no contrato como que fechou o negócio com o beneficiário do INSS, é de um estado do norte ou muito do sul, muito distante do local de moradia. E muitas vezes a gente vai fazer a conferência do contrato e os dados da pessoa estão errados, consta o nome dos pais de forma incorreta, endereço incorreto. Então, aí pode ter havido uma fraude, né? Então, você perguntou onde está o golpe. Deve haver um golpe por parte dessas pessoas que se apresentam como correspondentes e vêm vender, né, e, de certa forma, simulam um contrato para que, possivelmente, recebam alguma comissão dos bancos. Os contratos, muitas vezes, existem, mas a gente vai verificar, não conferem as assinaturas ou os dados não conferem e, realmente, a pessoa desconhecia que tinha feito, que tinha aquele contrato.
Então, não dá para dizer que é uma fraude da instituição financeira, porque são instituições idôneas e que oferecem um produto que existe no mercado. O problema é como ele é oferecido, é isso?
É como ele é oferecido e talvez seja um pouco questionável a forma como esses correspondentes agem
Sim.
tão distante do local onde eles são radicados. Né? Como eu disse, nós temos empréstimos consignados ou cartões de crédito consignados de contratos para beneficiários do INSS residentes a vida toda aqui em Marechal Cândido Rondon, e quem contratou com eles e passou para o banco seria alguém de outro estado do Brasil. Né? Então, nesse ponto, a gente questiona também o cadastramento desses correspondentes dos bancos. Né?
E, magistrada, quem tem, por exemplo, né, um contrato desse tipo, de um cartão de crédito consignado, está pagando, se sente vítima, pode procurar juizados especiais em suas comarcas? Qual é a sua orientação?
Os juizados especiais, eles atendem, independentemente da atuação de advogado, ações de até 20 salários mínimos. E com a atuação de advogados, até 40 salários mínimos.
Sim.
Então, a gente sempre orienta. se os valores são até aproximadamente R$24 mil, é possível que a pessoa se dirija diretamente e pessoalmente ao cartório do Juizado Especiais ou através de advogado. E nesse valor até R$48 mil, né, que corresponde a 40 salários mínimos, é possível que ela pleiteie nos juizados. Muitas vezes é possível, sim, verificar que houve um desconhecimento da pessoa acerca daquela contratação e, nesse caso, pode ser considerado que houve falha de comunicação, falha de informação a respeito do contrato em desfavor do consumidor ou houve uma falha do serviço bancário. Mas há casos que realmente, é até interessante colocar,
sim,
que esses empréstimos consignados, eles são por longo prazo, são 84 meses de parcela, são 7 anos. E muitas vezes as pessoas até esquecem que contrataram e quando nós vamos verificar a documentação está toda correta. Então, não é... O empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado são obtenção de recurso econômico simples, né, para as pessoas e muito viável. Mas há que haver um bom controle porque é perigoso, né? Principalmente quando se faz os negócios por telefone. O que a gente verifica é que as pessoas, muitas vezes, elas nem se dão conta que estão fazendo aquele pagamento. E muitas vezes também nem se deram conta de que veio um crédito na conta. Às vezes até perceberam que veio um dinheiro a mais, mas acharam que é um adiantamento de 13º, que é um atrasado.
Então, magistrada, se a pessoa usou, né, o valor aí do cartão, mesmo assim, então, e depois perceber, né, há uma saída, então, junto ao judiciário, para não pagar o empréstimo para o resto da vida ou durante esses 84 meses, que é um longo tempo, né?
No caso dela ter contratado de fato, aí o contrato é válido. Agora, quando é possível, no curso do processo, verificar que ela acreditou que estava contratando um empréstimo consignado e era um cartão de crédito, aí é feita a adequação do contrato para as regras do empréstimo consignado. E aí serão feitos cálculos, né? E se ela já tiver pago o empréstimo consignado, o valor excedente que ela pagou, ela pode receber em dobro. Se ela ainda não estiver com o contrato de cartão, aquele valor, né, que ela recebeu como cartão de crédito, mas na modalidade do empréstimo consignado, ela ainda não tiver quitado, será adequado às regras do empréstimo consignado até que ela termine de pagar. Então, é algo que tem sido realizado mesmo.
Agora, que orientação a senhora dá, não é mesmo, para saber se o empréstimo é verdadeiro, se está sendo de uma forma a questão do pagamento, do tempo de pagamento, qual a melhor forma do consumidor, do cidadão, se prevenir contra tais práticas que nós estamos falando aqui?
Se prevenir é no sentido de abrir os olhos, acreditar que não há dinheiro fácil, nada é de graça e que se deve acompanhar a sua conta bancária. Deve-se acompanhar os créditos que são feitos, né? Nenhum dinheiro entra na nossa conta gratuitamente. Pode ser, sim, um adiantamento que o governo faz, às vezes, de um 13º, mas valores significativos e muito diferentes que dobram ou muito mais, né, o rendimento da nossa conta de benefício previdenciário.
Sim.
Normalmente é alguma coisa diferente e esse custo pode ser alto. Então, quando acontece, o que a gente tem observado, as pessoas muitas vezes um ou dois meses depois, pegam um extrato do seu do banco e veem que tem um dinheiro que elas não têm conhecimento lá.
E que nem pediram, né?
Que nem pediram. Aí, normalmente, elas procuram inicialmente o PROCON, ou podem ir direto ao judiciário também, mas normalmente elas procuram o PROCON, e no PROCON, o banco, que é o concedente do empréstimo ou do cartão de crédito, ele presta as informações e ele diz, não, eu tenho aqui o contrato foi feito. Se a pessoa não reconhece que realizou aquele negócio, ela entra em juízo e, normalmente, o que a gente recomenda para que possa fazer cessar aqueles descontos que estão acontecendo no seu benefício previdenciário é que ela faça o depósito desse valor que entrou supostamente de forma indevida na sua conta, faz o depósito judicial. Nessa ocasião, é suspenso o desconto e o processo vai continuar com análise de todos os documentos, se for necessário será realizada audiência, será feito comparações entre as assinaturas com documentos. No juizado especial nós não fazemos perícia, mas muitas vezes nós solicitamos documentos que as pessoas tragam de várias épocas da sua vida, com assinaturas, né, de várias carteiras de habilitação, que a habilitação sempre vai renovando e a gente vai colocando as assinaturas para fazer as comparações. E muitas vezes a gente consegue verificar que realmente houve uma falsificação.
Uhum. E nós não temos nenhum órgão que regule, que regulamente, magistrada, essas instituições financeiras, né? Ou seja, o cidadão fica à mercê dessas ofertas, né? E muitas vezes, como a senhora falou, são ligações que vêm de longe, por meio eletrônico, e daí a pessoa fica uma refém, não é mesmo?
Pois é. Infelizmente, os contratos, eles não são ilegais, né? Mas as pessoas, às vezes, elas carecem de informações, as informações não são passadas a elas adequadamente para que elas entendam a dimensão do que elas estão contratando. E muitas vezes, a gente tem relatos desses que as pessoas entram em contato e elas oferecem como um benefício, muitas vezes se identificam como do próprio órgão previdenciário, como se ao oferecer um valor de atrasado, que a pessoa tem direito e que nada será cobrado dela, e elas vêm e dizem, contam isso, né? E nós verificamos que em alguns casos realmente não há prova de que realmente foi exposto para esta pessoa toda a dimensão do contrato. E, nesses casos, o contrato é considerado nulo e os valores são restituídos à pessoa, né, inclusive de forma dobrada, se realmente não houve o contrato.
Sim, e magistrada, aproveitando, nós estamos falando de uma situação, mas nós sabemos que nós tivemos outros tipos também de fraudes e de golpes que vieram com muita força a partir da pandemia, não é mesmo? Sendo oferecidos aos cidadãos.
Nós tivemos durante a pandemia alguns casos, eu diria até vários casos, de pessoas que em redes sociais viram anúncios de que determinadas instituições financeiras estavam concedendo refinanciamento ou quitação de financiamentos com grandes descontos. E essas pessoas entravam em contato com aquele agente financeiro que anunciava na rede social e acabavam enviando valores para quitar os financiamentos com descontos de 60%, 70%, e não correspondia, não era uma oferta real da instituição financeira concedente do financiamento. E as pessoas perdiam esses valores porque depositavam para terceiros. Então, esse foi um golpe que foi muito frequente e foi lastimável para muitas pessoas. porque aí elas entram no juizado especial tentando reaver esses valores que elas depositaram muitas vezes para um terceiro que era uma pessoa física. E, infelizmente, é muito difícil, porque os fraudadores, esses estelionatários, eles têm uma rede muito bem formada. A partir do momento que se é feito o depósito naquela conta, em poucos minutos o valor já é retirado. Uhum. Então, por mais que a justiça consiga localizar essa conta, até bloquear o saldo existente, normalmente não existe mais o saldo correspondente àquele depósito. Então, esses tipos de ofertas, né, a gente sempre deve desconfiar, porque quando o milagre é muito grande, o santo deve desconfiar.
Né? É verdade, é verdade. Nada vem de graça, não é mesmo, magistrada?
Pois é. E tem outras também, outro golpe que foi frequente também, e que as pessoas buscaram os juizados especiais tentando resolver, foi a de venda de veículo através de anúncios em classificados de redes sociais. Houve um caso aqui na minha comarca de uma jovem que ofereceu à venda uma motocicleta que ela tinha por R$12 mil e a documentação certinha da motocicleta. Ela recebeu uma oferta de compra de uma pessoa de uma outra cidade que disse que não pediu desconto, ela até atribuiu um valor, o valor de mercado, que ela até achou que estava um pouquinho alto, mas que se a pessoa oferecesse uma proposta boa, ela poderia até dar um desconto. E a pessoa se interessou pagando o que ela queria e marcou o dia para ela ir no cartório, mas disse que era para entregar e fazer a documentação no nome de uma outra pessoa para quem esse comprador devia uma motocicleta. E ela foi ao cartório, fez a transferência. Quando ela estava no cartório, chegou no celular dela o comprovante de transferência do crédito, como se tivesse pago, e ela vendeu a moto. Quando chegou em casa, foi verificar seu extrato do banco e não tinha aquele valor. E ela já tinha transferido a moto, o documento, e entregue para a compradora. Aí foi se ver que essa pessoa que comprou dela vendeu para essa outra compradora por R$8 mil a motocicleta, recebeu e não pagou nada para ela, nem R$8 mil, muito menos o R$12 mil a que se comprometeu. Então, esse tipo de negociação feita sempre por mensagens de WhatsApp, elas são muito perigosas. Essa foi uma, mas houve outras muito parecidas com esta.
Muito bom, magistrada. Devemos todos ficar sempre muito atentos, né? Eu quero agradecer a sua entrevista. É muito bom conversar com a senhora hoje aqui no programa.
Eu é que agradeço.
Obrigada pelas orientações.
Eu agradeço a oportunidade de conversar com os ouvintes da rádio e desejo a todos um Feliz Natal, que 2023 seja um ano próspero, de muita saúde, de muitas realizações para todos os ouvintes e para todos nós, né, Patrícia? Todos nós merecemos e queremos ter saúde. Tivemos um 2022 que já foi melhor do que 2020 e 2021, né, que estávamos em pandemia, isso, mas que 2023 venha cheio de paz, de harmonia e muito amor.
Isso mesmo. Muito obrigada, um bom fim de ano para a senhora também.
Eu é que agradeço.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com a juíza da Vara de Juizados Especiais de Marechal Cândido Rondon, Berenice Ferreira Silveira Nassar, e nós falamos sobre os golpes do cartão de crédito consignado e os cuidados que devemos ter para nos proteger. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.